As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
36 casos confirmados no Médio Tejo e 243 pessoas em vigilância ativa. Esta é a mais recente atualização do impacto do coronavírus na nossa região, sendo que houve assim um acréscimo de 4 infecções, precisamente 2 em Orém, uma em Torres Novas e outra em Vila Nova da Barquinha. De resto, recorde-se, Tomar tem 9 casos, Abrantes e Orém com 7, Torres Novas 5, Alcanena 3, Vila Nova da Barquinha 2, Constância 1, Cerdoal 1 e Ferreira do Zêzere também com 1, a lamentar 2 mortes de 2 senhores residentes em Tomar e Alcanena. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, disse que a região, à semelhança do país, conseguiu achatar a curva.
Nós também aqui estamos a conseguir achatar a curva e eu espero que realmente continuemos desta forma a contribuir para que a epidemia não seja de uma forma tão grave e não tínhamos muito, para não seguirmos os passos dos países, sobretudo aqui do nosso país vizinho e dos outros países da Itália, da que temos todos ouvido falar, para ver se conseguimos. Os portugueses devem portar-se bem e devemos conseguir, vamos lutar para isso. Isto é uma guerra e esta batalha não está perdida de maneira nenhuma, e se formos ganhando batalha a batalha, vamos com certeza conseguir ganhar a guerra.
Entretanto, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e os vereadores Hugo Cristóvão, Filipe Fernandes e Hélder Henriques, assim como os presidentes das 11 juntas de freguesia do Conselho Abantino, tiveram testes negativos ao Covid-19. A indicação foi avançada pelo próprio município na sua recente atualização de dados em torno do coronavírus. Aliás, não houve registro para qualquer caso positivo no decurso das últimas 24 horas em Tomar, pelo que o número de infectados se mantém em 9, com 1 óbito e 72 pessoas. Em vigilância ativa. É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. O coronavírus já tirou a vida a 140 pessoas em Portugal, mais 19 do que na realidade deste domingo. Quanto ao número de casos, registro para 6.408 confirmações contra as 5.962 das últimas 24 horas. Deste conjunto de pessoas, 575 estão internadas, 164 das quais nos cuidados intensivos. 11.482 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde. Do total de 140 óbitos, o Norte apresenta 74, a região Centro com 34, 30 em Lisboa e Val do Tejo e a 2 no Algarve.
Rádio F, a primeira a informar.
O alerta é do Centro Hospitalar do Médio Tejo. São falsos os pedidos que circulam nas redes sociais em nome do CHMT, nomeadamente os que estão associados a pedidos de equipamentos de proteção individual. Esta situação já fez com que a administração dos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas garantisse, em comunicado, não haver falta até à data dos referidos equipamentos. No mesmo texto, a administração do CHMT lamenta ainda que profissionais de saúde, que deveriam ser os mais responsáveis pelos comentários públicos que fazem, não saibam utilizar de forma mais responsável as redes sociais, no momento tão sensível de saúde pública para a população, referindo que, numa casa com 2 mil funcionários, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo não pode responder por atitudes insensatas de alguns profissionais que são claramente uma exceção à forma muito responsável no contributo essencial que dão para a instituição. Como um todo, a maioria dos profissionais neste momento crítico. Ficou a garantia de que no dia em que houver uma ruptura de equipamentos ou material que ponha em causa a proteção de cuidados, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo será o primeiro a fazer um apelo público, se não lhe restar outro meio.
Rádio R, informação.
Todos os testes que foram efetuados ao Covid-19 no lar de São Mateus, no Ceira, Conselho de Tomar, deram negativo. Ou seja, as medidas de prevenção que têm sido adotadas por aquela estrutura têm resultado na garantia de segurança total aos respectivos utentes, nomeadamente nas restrições que, nesta altura, estão a ser impostas, em especial ao nível das visitas. João Maia, presidente da direção do lar, falou à ERTE sobre estes resultados, lembrando que é preciso continuar vigilante.
É uma boa notícia, mas é uma notícia pontual, porque este esforço vai continuar, não é? E sabemos lá por quanto tempo, não é? Mas tu não podemos deixar de ficar satisfeitos pelos testes que foram realizados na passada quinta-feira terem dado resultado negativo. Eu, a propósito, gostaria de agradecer à Câmara de Tomar, que teve a iniciativa de fazer estes testes, não é? E, portanto, é uma iniciativa louvável e uma prova de interesse pelo funcionamento destas instituições.
Quando se, utentes estiveram envolvidos, digamos, neste processo?
Foram envolvidos 60 utentes, portanto, todos os que estão em estrutura residencial.
Uma questão que se coloca aqui é também se funcionários e demais pessoal também foi sujeito a esta...
Não foi, porque, enfim, não estavam incluídos nesse planeamento da Câmara Municipal. É algo que também nos preocupa e que vamos tentar resolver, embora, enfim, como compreendemos, são coisas que custam bastante dinheiro e portanto, eventualmente a instituição não estará em condições de o fazer sozinha. Mas estamos a fazer essa análise para ver se conseguimos também promover esses testes junto das nossas colaboradoras.
Uhum. Isto, este, digamos, resultado deixa os familiares descansados nesta fase perante as muitas notícias que temos assistido em lares onde tem havido, de facto, problemas, não é? Como é que tem sido a reação?
Bom, a reação dos familiares tem sido boa, enfim, mas não podemos esquecer-nos que, como eu dizia, esta foi um teste pontual, ou seja, temos que dizer, na quinta-feira passada não havia problemas, não é? E portanto não estamos livres de que eventualmente algum problema possa acontecer, embora estejamos a promover todas as ações possíveis para evitar que exista algum problema de contagem. Aliás, já o estamos a fazer muito, ainda antes de ser declarada a pandemia e de haver instruções muito concretas das autoridades de saúde. Já tínhamos promovido algumas ações, temos vindo a aperfeiçoar, não é?
Quer particularizar mais um bocadinho em relação a essa matéria, se fizer?
Bom, cancelámos, isso hoje é normal, mas ainda antes de haver essa indicação, cancelámos todas as visitas. Todas as visitas. Portanto, digamos que fechámos o portão. Depois, já havia cuidados higiénicos, não é? De proteção, quer dos nossos idosos, quer das nossas colaboradoras, mas reforçamos esses cuidados. Ou seja, metade do pessoal durante 5 dias, outra metade nos 5 dias e assim sucessivamente. É claro que isto compreendemos que representa um esforço muito grande para as nossas colaboradoras num trabalho que já é muito, muito extenuante, muito difícil, e que, enfim, este período, com todas estas exigências, torna ainda esse trabalho mais complexo, mais extenuante, exigindo um grande espírito de sacrifício. Mas é assim que temos que fazer para proteger, de facto, a nossa população residente.
A Câmara de Tomar vai avançar para a suspensão das rendas não habitacionais de edifícios que pertencem ao município e que estão ocupados por diversas entidades. Está em causa a suspensão por 4 meses, ou seja, de março até junho. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, na sequência da aprovação por unanimidade de outras medidas a adotar pela Câmara no âmbito da Covid-19.
A suspensão do pagamento das rendas não habitacionais de todos os espaços comerciais detidos pelo município. Ou seja, o município tem um conjunto de espaços que estão, que não são de habitação, mas são comerciais, por exemplo, as cafetarias, em que estão encerrados. E, portanto, deliberámos hoje, e foi aprovado também por unanimidade, que quem está a explorar estes espaços não paga as rendas nos meses de março, abril, maio e junho. Nos casos daqueles espaços que já fizeram o pagamento da renda de março, a mesma será devolvida ao arrendatário. Nestas condições, com um cariz um pouco diferente, porque não é um espaço comercial, mas é assim, no nosso edifício da Navância, O ginásio de Tomar paga uma renda mensal, portanto também é abrangido por esta medida. E também em matéria administrativa e financeira, isentamos todas as taxas de licenciamento de ocupação de espaço público provindas do comércio local até ao final do ano. Ou seja, o processo de licenciamento tem que ser feito na mesma, mas não há lugar ao pagamento de taxas até ao final do ano. Portanto, é uma medida direcionada para o comércio, para todo o comércio local. Depois, em matéria do associativismo, nós, naquilo que é o nosso regulamento do associativismo, só pagamos as prestações após a apresentação de contas. Neste momento é impossível as associações apresentarem as contas e, portanto, aquilo que deliberámos é fazermos o pagamento às associações sem a prestação de contas, sem a apresentação da prestação de contas. Assim como nós, uma das medidas que tínhamos no associativismo, tínhamos e temos no associativismo, é os apoios para os eventos. E, portanto, houve muitos eventos no primeiro semestre que não puderam ser feitos. E, portanto, damos a possibilidade das associações substituírem esses eventos por outros eventos no segundo semestre, para poder também esta vertente dos eventos poder ser financiada. Em matéria de educação, mantemos o pagamento de todas as atividades extracurriculares do pré-escolar e primeiro ciclo. Apesar das escolas estarem encerradas, algumas das atividades estão a ser desenvolvidas também com recurso às novas tecnologias, mas não vamos suspender este pagamento, vamos continuando a pagar às associações e às entidades que prestam este serviço. Na questão da habitação social, e porque a habitação social, normalmente, quem está nos nossos bairros paga a renda no balcão único, e agora é impossível ir pagar ao balcão único, após a reabertura dos serviços, há lugar ao pagamento da renda sem a aplicação de qualquer juros ou de qualquer outra penalização.
O tomarense Xavier Costa, treinador de futsal, aceitou partilhar a sua experiência recente para a ERT, uma experiência que envolveu a presença nos Emirados Árabes Unidos, assim que o coronavírus se começou a fazer notar. A viagem até Portugal, com diferentes abordagens aos passageiros, e ainda a chegada a Tomar, onde se encontra em período de isolamento social. Xavier Costa abordou assim realidades diferentes, principalmente no uso da máscara. Ao contrário do que acontece no nosso país, o uso de máscara é obrigatório em qualquer espaço fechado.
Nos Emirados, a primeira coisa que nos fomos apercebendo e que nos apercebemos todos é o facto dos Emirados não fazerem parte, como Portugal faz, da questão da União Europeia. Não tem nada que os obrigue a ter, entre aspas, as fronteiras abertas, embora seja um país que declaradamente com uma marca turística, permite-lhe ter um controle imediato logo à chegada aos aeroportos, que Portugal ainda não conseguiu ter tão depressa, digamos assim. Ou seja, com números menores nos Emirados e com a infecção com o coronavírus a chegar primeiro do que chegou, por exemplo, a Portugal, os números ainda hoje se mantêm inferiores e bem inferiores àqueles que vivemos em Portugal. Situações que nós nos apercebemos logo assim que começou a ser falado esta questão do coronavírus. As autoridades emiratis começaram logo, e há mais de um mês que têm no aeroporto, um controle imediato, um controle térmico. Portanto, toda a gente que chega aos Emirados Árabes Unidos passa por uma secção de controle de temperatura e, em caso de apresentar febre, é logo isolado, e todos os passageiros que vinham nesse voo também são imediatamente informados e imediatamente acompanhados a partir desse momento até vir o resultado dessa análise desse passageiro ou desses passageiros que tenham febre. Portanto, há um controle maior e um acompanhamento maior de quem chegou, de quem está a chegar ao país. Para além disso, uma situação que eu penso que também ajude a manter os números mais baixos é o facto de, estamos num país árabe, estamos num país que está numa zona onde tem muita gente asiática também, a força de trabalho no que diz respeito aos comércios e aos serviços. Uma grande parte dessa força de trabalho é constituída por filipinos, por naturais da Singapura, questão desse género, e portanto não é de todo, nunca, já não era de todo espantar ver pessoas com máscara colocada a trabalhar. A partir do momento em que se começou a falar da situação do coronavírus, aumentou a quantidade de pessoas, mas não foi e não é, como para nós ocidentais, um choque tão grande começar a ver toda a gente de máscara, porque já era uma questão que com alguma frequência víamos no dia-a-dia, quer pela questão de autoproteção, pela questão das poeiras que às vezes existem no ar por causa do deserto, quer da própria questão cultural de proteger o próximo de qualquer tipo de doença, nem necessariamente o coronavírus, uma constipação, uma gripe, qualquer coisa muito mais simples do que isso.
Esta segunda-feira fica marcada pela triste notícia do falecimento de Francisco Fernandes, empresário de 93 anos, ligado à criação de empresas como a Zezer Ovo, Sicars ou Rações Zezer. Entre outras, tinha 93 anos de idade. Perante as determinações em vigor na fase pandémica em que nos encontramos, não haverá velório, sendo que o funeral será aberto apenas a familiares mais diretos. Ferreira do Zezer perde assim uma das suas maiores referências da área industrial, responsável pela criação de milhares de empregos no concelho. Ferreira do Zezer tem as suas maiores preocupações centradas, nesta altura, na chegada de algumas pessoas ao concelho, neste caso provenientes de outros pontos do país e até mesmo do estrangeiro, que procuram no território ferreirense um local para escapar à pandemia. Esta situação está a causar alguma apreensão a habitantes e entidades locais, nomeadamente à Câmara, que apela a essas pessoas para que se submetam a isolamento social e, dessa forma, evitar males maiores. Jacinto Lopes, presidente da Autarquia, em declarações à nossa redação, sublinhou isso mesmo, apelando aos seus munícipes para que continuem a levar tudo isto muito a sério.
Uma das preocupações que temos tido nos últimos dias é que têm chegado muitas pessoas fora do concelho, estavam noutras zonas do país, e têm vindo a Ferreira do Zezer, causa aqui algumas entropias e pode causar alguns problemas, porque não sabemos qual é, que é a situação de saúde dessas pessoas, se estão bem, se estão contaminadas, se não estão, portanto causamos aqui alguns problemas, porque podem desestabilizar toda esta situação, todo este trabalho que tem sido feito. Mas, e deixo aqui o apelo a quem veio para Ferreira do Zezer, que mantenha em casa, pelo menos faça uma quarentena em casa, até ter a certeza que está bem, para não pôr em risco tudo aquilo que temos estado a fazer ao longo destes dias, porque os ferreirenses, desde os primeiros dias, souberam acatar, na generalidade, ainda ontem, mais uma vez dei uma volta pelo concelho e não se vê viva a alma na rua, o que é bom sinal. Portanto, as pessoas estão preocupadas. É motivo de preocupação mesmo, as pessoas perceberam que isto não é uma brincadeira, não acontece só aos outros. E este caso que tivemos ontem, o primeiro conselho, é mesmo dizer que não somos imunes, portanto, temos que fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para nos mantermos a salvo, a nós, e àqueles que dependem de nós, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, e no limite toda a sociedade. Isto é muito desgastante, passamos os dias todos a pensar nisto, a resolver problemas relacionados com isto. Mas as palavras que podemos dizer é que depende de cada um de nós que isto corra bem. É algo complicado, é algo difícil, mas se cada um de nós fizer a sua parte, vamos rapidamente sair deste problema. Agora, não podemos ter comportamentos de risco, não podemos, só porque temos um conceito que ainda tem só um caso e que aparentemente está tudo calmo, andar de adega em adega, andar fazer caminhadas em grupos. Portanto, temos que mitigar o risco, fazer a nossa parte. Não vou dizer para lavar as mãos, porque já toda a gente sabe que tem que lavar as mãos, tomar todos os cuidados que nos são transmitidos diariamente na televisão. E depende de cada um de nós. Essa é a missão que eu quero, a mensagem que eu quero passar principalmente é que isto depende de cada um de nós. Se cada um de nós for, maior parte do tempo, ou o tempo todo, se possível, uma ilha, com certeza não haverá transmissão e o vírus rapidamente será vencido. Agora, continuamos a tomar medidas de risco, não contribuirmos, quisermos ir para o Algarve, vir para a Terra, passar a Páscoa, aquela questão vai lá.
Entretanto, no que a medidas de apoio diz respeito, a Câmara de Ferreira do Zezer já avançou para a redução de 50% no preço da água para o consumidor comum. Fatura essa que será gratuita para bombeiros e instituições de solidariedade.
Aprovamos, por exemplo, a faturação da água para os particulares nos próximos 3 meses ser reduzida em 50%, para os bombeiros ser gratuita, as empresas também beneficiam, bombeiros e IPSS. Será gratuito no mesmo período e as empresas também vão ter um desconto de 50%. No resto do ano e após a aprovação em Assembleia Municipal, que acredito que queremos fazer uma em Abril, seja como for nós todos uma sala grande, distanciados, ou então em teleconferência, ainda vamos ver como é que vamos fazer, mas temos que aprovar, fazer a Assembleia para aprovar algumas coisas, que é a redução de todas as taxas e licenças em 25% até o fim do ano e para toda a gente. Portanto, é um apoio que abrange não só os particulares, como as empresas. Estamos também a ter vimos um subsídio extraordinário para as IPSS para os bombeiros, 2.500 euros, já para março e abril. É claro que estas medidas, se este problema se prolongar no tempo, poderão ser acrescentadas ao longo dos meses. Demos também um aumento significativo na taxa que as pessoas têm que ter, e, portanto, nós temos o cartão medicamento da bem, que as pessoas têm que ter 50% ou menos do IAS de rendimento. Passamos para 75% para que entrem mais pessoas. Também os espaços que tínhamos arrendados, que eram do município, não vão pagar renda março e abril para já. Portanto, logo no futuro, logo nos vamos ver. Portanto, estamos também preocupados com os nossos colaboradores. Estamos a fornecer o que temos de kits de higienização. Estamos a tentar mitigar o risco. Estamos a pôr também espaço para separar as pessoas dos nossos empregados, dos nossos funcionários. Também foi proposta a criação do gabinete de apoio SOS, com disponibilização de apoio social, online e também psicológico, algo que já estávamos a implementar, isto foi uma medida do Partido Socialista que propôs, mas nós já tínhamos no terreno. Temos também uma bolsa de alguns voluntários que estamos a reunir para depois, e há quem já o faça, também uma rede que engloba o município e ajuda a freguesia para entrega ao domicílio de bens e medicamentos.
Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, o município de Tomar, através da sua página de Facebook, revelou que irá proceder à realização de testes de diagnóstico de Covid-19 a todos os utentes de lares de idosos legalizados do concelho, bem como aos bombeiros e forças de segurança, num processo a começar ainda esta semana. Esse processo já está em prática e a Comissão Política do CDS-PP de Tomar, que inclui profissionais de saúde e profissionais de ação social, saúda esta iniciativa da Câmara Municipal e está solidário e disponível para apoiar todas as medidas que o Executivo tome na defesa da população tomarense. No entanto, não podemos deixar de alertar para a necessidade de alargar o critério à realização de testes, destes testes. O nosso partido local considera que, para além dos elementos supramencionados, que os profissionais de ação social, os funcionários dos estabelecimentos que permanecem abertos, enquadrando-se na diretiva do Governo, assim como todos os que neste período de emergência nacional, pela sua profissão ou de uma forma voluntária, que diariamente executam trabalho domiciliário, sejam igualmente testados e de forma regular. A palavra de ordem tem de ser, neste momento, testar, testar, testar. Assim, dessa forma, poderemos proteger os nossos idosos e os grupos de risco desta pandemia, que não vê classes sociais, idades ou sexo. O CDS Tomar reforça o apelo para que todos os que puderem ficar em casa não vacilem na sua responsabilidade cívica. Enquanto agente de saúde pública, estamos no início desta batalha, mas estamos também certos que juntos vamos conseguir superá-la. Contem com o CDS-PP de Tomar para isso e deixamos neste comunicado umas palavras de agradecimento a todos os profissionais e auxiliares de saúde, forças de segurança, funcionários do município e demais que de alguma forma se empenham nestes dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Não se esqueça, estamos em plena pandemia, ainda não sabemos aquilo que aí vem. Aquilo que sabemos é que podemos proteger-nos a nós próprios e com isso estamos também a proteger todos aqueles que nos envolvem. Não se esqueça, todos os cuidados são poucos.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.